Muito bem, moçada, estamos aqui em Vituruna, no Paraná, hoje visitando a propriedade aqui do seu Pedro Padilha, conhecendo um pouco mais, e hoje vai ter a gravação do 19º episódio aí, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre araucária enxertada também. E aproveitando esse embalo, moçada, a gente descobriu uma coisa aqui: seu Pedro Padilha, ele é pioneiro no substrato a partir da casca de pinos, aonde que a gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho, como que é extraído e como que chega no resultado final. Nesse resultado aqui, moçada, olha só. Vamos partir aqui, você vai conhecer um pouquinho da história aqui, ó. Isso aqui é um substrato de casca de pinos aí, que o seu Pedro Padilha é pioneiro aqui no Paraná nessa produção aqui. Muito bom dia, seu Pedro. Obrigado aqui pelo senhor estar nos recebendo aqui na sua casa, na sua propriedade. E aberto as portas para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história aí. Hoje a gente vai conversar ainda sobre araucária e agora a gente está conhecendo aqui que o senhor é pioneiro também na produção aí de substrato de casca de pinos. Como que começou isso, seu Pedro, e como que é o processo?
Bom dia Melo, bom dia ao rapaz aí que está fazendo as filmagens. Sejam bem-vindos à nossa propriedade. A casca de pinos, ela começou, ao menos no nosso caso aqui, foi com a proibição do xaxim. Com a proibição do xaxim, nós passamos, eu fiz um curso, quando trabalhava na prefeitura, fiz um curso, na oportunidade tive conheci um alemão, né, que ele estava fazendo o curso, e lá na Europa ele via isso que vinha da África do Sul, nos Estados Unidos, mas eles usavam como enfeite a casca. E na África já tinha alguma coisa nesse sentido. E ele passou para mim na época, foi a coisa mais sagrada que me chamou particular, disse, você dos que estão participando do curso aqui, eu vi que você tem muito interesse, então vou te passar alguns conhecimentos da casca. A casca de pinos em si, ela tem uma substância chamada tanino, né? O tanino é prejudicial no primeiro momento para a planta. Aí ele me ensinou como quebrava o tanino da casca, né? E assim eu fiz. Foi proibido o xaxim, a minha esposa me chamou de louco na época, o que você vai fazer com casca de pinos? Recém estava começando alguma serraria, o torno nem se falava, que achava que era resinento, que era não sei o que. E eu comecei, fiz uma caixa para compostar, comecei com a casca de pinos. Quebrava ela num pequeno moinho que eu tinha aqui e deixava lá, né? E logo a fiscalização veio e proibiu definitivo. Quem tivesse xaxim ia para caneta. Mas eu já tinha um pequeno estoque de substância, só faltava fazer os testes, porque até então nós produzíamos a nossa flor no começo com terra e xaxim. Quando nós pegamos valendo na casca, abandonamos de vez a terra e o xaxim. E gerava um problema de doença nas plantas, era um absurdo, sem contar a mão de obra que você tinha que estar enchendo aquele saquinho. E começamos na casca. Para nossa felicidade e para nossa sorte, passou a entrar as laminadoras. E para que a laminadora pudesse tirar a lâmina do pinus, ela tinha que cozinhar a casca. Feito isso, tirou um peso nas nossas costas, porque no cozimento da casca tira o tanino, né? Então, para nós já ficou metade do caminho andado, né? E começamos a produzir a flor, né? Devagarinho. Aí apareceu vários nichos do mercado. Como o xaxim também fazia parte da vida dos orquidários, não tinha ninguém que produzisse esse material aqui, ó. Foi preciso nós inventar uma máquina aí que está até hoje aí, né? Nós quebramos essa casca, né? Antes desse processo, só gostaria de dizer para vocês que o destino disso aqui no começo era o rio, né? Era o rio, era jogado no rio. Depois passou a vinda dos cavaqueiros, né? Misturava no cavaco. Nós ganhávamos isso aqui mais um abraço em cima quando nós ia lá na indústria. Passamos a pedir, hoje nós compramos. Né? Hoje nós compramos isso aqui. Então, Uma vez quebrada essa casca, para sair esse produto aqui, ó, ele vai gerar um resíduo. Que é isso aqui, ó. Esse resíduo. Esse resíduo sai nas peneiragens, nós levamos ele a campo, ele volta nesse estágio aqui, ó. Nesse estágio, já com pH equilibrado, não nocivo para a planta, nada. E nós usamos ele, né? Vejam vocês aqui, ó. Usamos na produção da flor. Ó o sistema radicular dessas plantas aqui, ó. Um absurdo. Esse cesto que ela forma aqui é sinal de que ela está satisfeita. Claro que a gente acrescenta alguns adubos aqui para que ela possa ter. Só a casca em si ela não tem tudo o que a planta necessita. Mas uma das coisas fundamentais que ela tem é a drenagem. Né? Ela não fica, ela conserva úmida e passa a água e vai embora. E o nutriente fica aqui, né? Na casca, então
na casca, na planta. Você produz. O interessante, moçada, aqui com o sistema radicular dessa planta aqui usada. Pode reparar que ele não esbluga. Não é como outros, ó. Você pega, não esbluga.
Você não perde a planta.
Exatamente.
Você não vai perder. Quem que vai perder uma planta dessa aqui, né? Não. A outra coisa. Depois disso aqui, nós descobrimos mais um produto. Que seria isso aqui, ó. A mesma casca de pino, só moída de maneira mais fina.
Mais fina.
Que é usada para produção de hortaliça, ó. Olha aí, antigamente se comprava as hortaliças, né? Debulhava tudo.
Sim.
Veja aqui, ó. Como é que você vai perder uma planta dessa? Isso aqui é fundamental. Depois de tudo isso, a gente, antes nós comprava esse produto. Hoje nós vendemos para os produtores de suculenta, de rosa do deserto, para quem quer fazer semeadura de fumo. Para repicagem de erva mate, né? Com pH estabilizado. Né? Nós temos aqui mais para o nosso consumo, mas alguns clientes nossos aí nós fornecemos. Também é usado na produção do cítrico. Né? Nós não produzimos cítrico. Esse aqui é lá de Santa Catarina, mas fornecemos a matéria-prima.
Prima para
produção do pinheiro, ó, na pura casca de pinos. Ó. Tá vendo aí, ó?
Olha que coisa interessante aqui, moçada, ó. Olha como que fica. Trabalho de excelência, moçada. E aqui já tá uma araucária, que logo depois tem o nosso podcast sobre a araucária aí.
Tem mais um produto aqui. Eu falei que nos Estados Unidos usavam para enfeitar a rua. Esse produto aqui vai pros garden, né? Pra floricultura, para enfeitar canteiro, para fazer a proteção do canteiro. Além de dar um efeito visual muito bonito, ele ajuda a manter a umidade do solo, não deixa vir praga, né?
Praga, nada.
Nada. Então, nós não perdemos nada da casca de pinos. O que chega em matéria que a gente turma vê lixo, eu vejo como um produto de excelência, né? E que todo mundo compra. Né?
Exatamente.
A prova está aí que não deve ser ruim, né?
Todo mundo tem um jardim em casa, né?
Todo mundo quer ter. Então, vocês verem mais uma alternativa econômica. Outra coisa que tem que deixar claro aqui é o seguinte. Direta e indiretamente, nós somos responsáveis por vários viveiros de produção de orquídea, por exemplo. Sobrevivem daqui do nosso, eu posso falar tranquilamente, mais de 100 pessoas. Né? Mais de 100 pessoas que usam o nosso produto, usam o substrato, ou usam a flor para o plantio direto, ou você está vendo aí o fluxo de gente que está chegando aí.
Sim.
Todas elas vêm buscar muda de hortaliça, muda de flor, tem pessoas que sobrevivem de nós aqui também com plantio de hortaliça. Né? Então, vocês verem que é uma atividade que nem sempre é lembrada, nem sempre. Obrigado de você estar aqui. O Paraná precisa saber que tem essas coisas aqui, né? Então, e o material de excelente qualidade que nós levamos lá para o nosso sítio lá em cima. Isso aqui, quanto mais velho ficar, que nem vim. Melhor fica.
Melhor fica ainda.
Melhor fica. Então, eu até tenho colocado alguns freios aqui porque a gente tá ficando mais velho. E eu tô meio proibindo a venda, porque depois de que nós temos, nós não dá se arrastando aí, mas nós vamos ter matéria-prima, né? Para nós produzir. E vocês vejam a facilidade, né? Hoje, ó, você vai. Antigamente era enchido no saquinho, hoje você vai fazer isso aqui, ó. Já coloca a muda de flor aqui, né?
Já está pronto.
Já está pronto. Nós produzimos uma carga.
Facilidade, né?
Nós produzimos uma carga dia aqui no Forte da Safra. Por quê? Porque nós terceirizamos a semeadura. Por exemplo, nós estamos aqui na região, vocês são de Palmas, extremo frio. Agora é época, já tem que estar a muda de inverno grande. Mas como é que você vai semear a flor de inverno num calor desse, né? Então ela vai para São Paulo, tem uma empresa que nós terceirizamos lá para a produção da muda. Isso é que nem criar pintinho. Ele faz até um estágio, nós vamos colocando na estufa aqui uma semana, já carrega no caminhão, vai para os viveiros da prefeitura. Nós trabalhamos aqui com vários tipos de flor, mas a exclusividade nossa é a prefeitura. É a prefeitura que é o que mais compra, né? Nós atendemos aí na faixa de 20, 30 prefeituras, né? Então a gente trabalha tudo com programação. Ficou fácil de trabalhar. Fácil, porém caro, né? Não que eu queira que quanto mais concorrente tiver, melhor. Mas a flor é tipo criar porco. Chegou de vender, você tem que vender, né? E se você jogar uma caixa fora, beleza. Jogar duas fora, beleza. Você jogar mil, começa a arder no bolso. Então, tem que ter uma logística, tem que ter, enfim, tem que estar por dentro do mercado da flor. Você pode não entender nada de flor, mas eu vou sair aí e achar os que entendem, né?
Sim.
É um mercado excelente, né? Desde que você tenha garantido a venda.
A venda dele.
Uhum. Espero que eu tenha clareado um pouco a mente de vocês.
Sim, não, ficou muito bacana e interessante também, porque eu tenho certeza que a maioria aqui da região não conhece, ou não conhecia até agora, esse trabalho magnífico aqui que é feito aqui na propriedade do São Pedro Padilha. E o resultado final que fica desse substrato aqui é de excelência, gente. Pessoal que, ó, é de excelência, não tem comparativo. Sim. E se você está passando aqui pela nossa região, você que é de Palmas, da nossa região aí, ou é de fora e está passando por Vituruna, dá uma chegada aqui, se informa do São Pedro Padilha, onde que fica aqui. E se você quer adquirir aqui também substrato, quer conhecer um pouco também das araucárias, que a gente vai fazer um episódio daqui a pouco, chega na propriedade dele, que eu tenho certeza que o seu Pedro vai estar de portas abertas aí para tirar todas as dúvidas de você. E se você não sabia e quer procurar onde comprar substrato, ó.
Substrato para orquídea?
Para orquídea, suculenta. Tem interesse? Entre em contato com a gente aí, chama no direct aí que a gente passa o contato do seu Pedro para você poder estar adquirindo produto de qualidade. Seu Pedro, muito obrigado pela atenção do senhor aí. Tenho certeza que vai bombar aí.
Obrigado a vocês. Obrigado a vocês terem vindo aqui e divulgar o produto da gente. A gente não tem, não, apesar de eu ter uma filha formada na área de informática, nós já trabalhamos na prefeitura, mas se comunicamos muito pouco. Sabemos ligar e desligar o computador. Então hoje a base dos negócios é nas redes sociais. Eu ainda acompanho porque eu vendo para as prefeituras, então tem que estar meio antenado no computador aí, porque chega as mensagens das licitações que tem, né? Então, hoje o produtor que não tiver atualizado, né,
fica no meio do caminho.
Então, obrigado de coração de vocês terem vindo aqui e ajudar a divulgar isso aí.
E o nosso canal vai estar sempre de portas abertas para o senhor, programa seu Pedro, para qualquer novidade. Ali a gente pode ter certeza que a gente vai estar aqui ou vai estar divulgando aí, porque é o prazer maior nosso estar mostrando isso aqui, esse trabalho magnífico aqui que o seu Pedro vem realizando. E daqui a pouco tem o 19º episódio aí sobre a araucária, onde que você vai se aprofundar mais sobre essa magnífica aqui, ó. Essa magnífica aqui que muitos só lembram na época que ela dá seu fruto, seu pinhão. Mas aí você hoje vai conhecer um pouco mais a profundo da história da araucária e também sobre o trabalho de enxertos que é realizado aqui no Recanto das Araucárias, também propriedade do seu Pedro Padilha. Aquele abraço do Agro Mais Podcast, até a próxima!
Então...